Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. Hoje tenho comigo o Luís Avalanche e o Diogo Carreira. Temos um programa cheio, temos que dar andamento. Ok, começamos pela nossa sondagem. Hoje decidimos, até porque aos poucos começam-se a ouvir uns zunzuns na NBA, decidimos falar aqui um bocadinho dos treinadores. Na nossa sondagem questionamos para vocês, para os nossos telespectadores, qual será o treinador que está mais em risco, portanto, qual a cadeira mais quente neste momento na NBA. Confesso que o meu voto foi ali para o senhor que está no primeiro lugar. Escolhemos o Darvin Ham dos Lakers, o Billy Donovan dos Bulls, não sei se o Luís depois também quer dar aqui uma chega, o Wes Unseld Jr. dos Wizards, outro nome, até porque há outros nomes que também estão aqui um bocadinho, se calhar, tremidos. Estamos a chegar a meio da temporada e aqui há alguns desempenhos que se calhar estão a ficar a quem começam aqui a ser um bocadinho questionados. Para já, qual é o vosso voto?
Ali. Eu compreendo a tua dor.
Até porque votavas no senhor que veio abaixo.
Isso. Vou ser mais claro. Eu despedi aos três. Mas acho que, olhando aos objetivos e àquilo que está a acontecer, parece-me claro que o treinador da tua equipa é aquele que se calhar tem o assento
Sim.
mais quentinho.
Eu também votei no Darvin Ham, até pela, como o Luís disse, a gestão de expectativas, né? Estar numa equipa para título.
E que há coisas... um mês e qualquer coisa, levantou com um recorde troféu. Muito positivo e levantou o primeiro troféu da história.
Mas podia ter sido o objetivo da época, não se sabe.
Às vezes fico a ideia que sim. Trouxemos aqui o tema dos treinadores, até porque... Parece-me que é uma altura da temporada em que já faz sentido, mas não queria... Podemos começar a falar quais serão os treinadores que estão aqui um bocadinho mais em causa, mas também, depois, por outro lado, aqueles que estão a surpreender, eventualmente fazemos aqui quase uma shortlist dos treinadores que, eventualmente, para o prémio do ano, poderão estar aqui a posicionar-se de melhor forma. Eu, além destes treinadores que nós temos na nossa sondagem, por exemplo, tenho muitas dúvidas em Cleveland, com o JB Bickerstaff, porque me parece também que as coisas não estão a correr bem.
Atlanta,
o Quinn Snyder, os Hawks têm-se mexido muito, mas é sempre, a coisa tem andado sempre para trás. Eles neste momento estão com um recorde bem negativo. Eu tinha escolhido aqui mais uns nomes, vamos lá ver, aqui no Oeste. Billy Donovan, Wes Unseld Jr. e Quinn Snyder. Acho que o Billy Donovan, vamos primeiro aos teus Bulls.
Eu parece...
Mesmo na questão, na tal gestão... Quais eram as expectativas dos Bulls este ano?
Não sei. Jogar diferente, não é?
Foi o que ele anunciou.
Ele e o Karnišovas.
O que eles anunciaram antes da época de arrancar é que iam jogar de uma maneira diferente. E prometeram, entre aspas, um jogo mais, vou dizer, moderno, mais rápido.
Mas pergunta muito objetiva. Ele com o que tem devia fazer melhor?
Devia, claro. Esta época, a época anterior, a outra, sim, acho que sim. Eu não é por ser adepto dos Bulls, vocês de vez em vez vão entendendo aquilo que eu digo sobre os Bulls há vários anos. Para além daquela maluquice toda, já toda a gente percebeu que aquilo é uma maluquice, porque é que ganham hoje e perdem amanhã quando devia ser ao contrário, ninguém entende. Eu acho que objetivamente, e não tem nada a ver com o facto de ser adepto, os jogadores dos Bulls, 8, 9 jogadores dos Bulls, não são piores, volto a frisar, Boston, Milwaukee, Filadélfia...
Acima.
É outra conversa. Todos os outros, e obviamente há lesões, há períodos de forma melhor ou pior, mas eu não vejo nenhuma outra equipa que, do ponto de vista do potencial que tem, ou seja, da qualidade dos artistas, que diga assim, estes são melhores que os Bulls. Eu não vejo ninguém. Diz assim, mas eles ficam sempre atrás dos outros. Eu sei que ficam. É por isso que eu acho que o desempenho não é bom. Porque... eu não vejo muitas equipas que tenham, e vou deixar já o Lonzo de fora, embora sejam 20 e tal milhões ao que é que estão ali em pregos, Lavine, DeRozan, Vucevic, Kobe White, Patrick Williams, Caruso, Jevon Carter,
Drummond,
são piores do que, por exemplo, eu para mim a bitola maior são os Knicks. Eu não consigo ver como é que os Knicks são melhor que Chicago. Não entendo na minha cabeça. Não,
mas sei isso, a questão é outra. Eu também não gosto muito dos Knicks. É giro. não é? Mas tira mais rendimento de uma equipa que sim, tu achas que não é superior.
Tu consegues olhar para a equipa
não,
dos
os
Knicks
nomes
e os nomes são claramente melhores que os Bulls. Para mim não. Para mim não são. Aliás, os Bulls perderam agora em Nova Iorque. Estiveram ali quase e não estava lá. O Lonzo, o DeRozan, o Vucevic.
Mas eu na NBA nunca faço essas contas do soma-se ali um ou dois e a coisa já dá.
Mas ó Miguel, é que
sim,
não...
Sim, mas faz
é
mais impressão quando dá bons nomes,
claro,
bons jogadores
sim,
e
claro.
Não...
É que não é um jogo. Chicago este ano já ganhou a Milwaukee. Ganhou em 3 jogos, ganhou 2 a Filadélfia. Agora vou uma treia. Mas ganhou 2. Não é? Como é que, não sei. Mas depois já perderam com o San Antonio e com o Detroit. É isto que prende a minha cabeça, não faz sentido. Eu continuo a achar que aquela equipa tem um problema. Atenção, não é só deste treinador, antes já era parecido. É que eles ganham os jogos teoricamente mais difíceis e depois perdem os jogos obrigatórios de ganhar. Eu não consigo entender porquê. E depois, mais estranho, a equipa parece que rende mais quando tem peças a menos, que é outra coisa que não faz sentido.
Complica menos, se calhar, a vida ao treinador.
Ah, pois. E isso é que eu acho que há treinadores, e o Billy Donovan é um, eu acho que há mais, o Thibodeau é outro, por exemplo. Por isso é que ele também não gosta de mexer na equipa. Claro, cada vez que mexe, aquilo baralha. Isto pode parecer estranho, e é estranho, porque tu, se tens bons jogadores, cada vez faltam dos bons jogadores, em tese a tua equipa fica com menos armas.
Claro.
Isto é a lógica. A grande verdade é que, se em vez de teres 10 ou 11 para poderem jogar, só tiveres 7, aquilo é muito simples. Sim. São 5 e depois é 2 a rodar entre os outros. Não dá para ser outros. E Chicago, e isso tem sido provado agora, com um ou outro resultado negativo pelo meio, que faz parte.
E que mesmo
quando estão lá todos, e mesmo nas equipas fortes, também faz parte, também perdem e também jogam mal. Mas isso é perfeitamente normal.
São muitos jogos.
A grande verdade é que eles têm ganho mais jogos a jogar sem o Lavine, e inclusive ganharam vários jogos sem o Lavine e sem o Vucevic. Então, e depois, porque é que com eles todos juntos perdem com o Detroit e com os Spurs? Não sei. Que é estranho, é.
Eu vou-vos dar aqui mais dois nomes. Falámos do Billy Donovan, o Wes Unseld Jr., que está em Washington, e também parece equipa do Washington, nome a nome, podia...
Eu trouxe-o por causa disso.
Fazer mais qualquer coisa.
Mas eu aí, deixa-me dar uma chega. Eu acho que aí, eu concordo que ele, já disse, também ia. Mas eu acho que nessa equipa, eu acho que ele é o menos culpado. Porquê? Porque eu acho que não foi ele que construiu aquela equipa, ou por outra. Não foi ele que tirou o A e o B e que juntou o C e o D.
É uma opção estratégica.
Aquilo é uma opção estratégica da equipa, de quem está à frente dos destinos da equipa, e que o treinador, enfim, toma lá, os ovos são estes. E agora faz lá uma boa omelete. E eu acho que ele tem bons ovos. Eu acho que aquilo não dá uma boa omelete. Mas naquele...
Não tem nada, mas tem que dar mais que 6 vitórias.
Tem que dar mais.
E defender zero.
As 6 vitórias são...
Sei, paupérrimo.
Mas e as derrotas que são?
Pois.
É que essa é outra questão.
É aos 30 cada vez.
É com cada acabar.
Se for 150.
Além dos nomes disso, o Quinn Snyder, eu parece-me que poderá aqui ser mais uma... Atlanta está a tornar-se um local em que nós dizemos, há bons jogadores, há uma super estrela, Trae Young é visto pelo menos como uma estrela.
E os números dele são bons?
Os treinadores que lá têm ido, parece que estão a ser um bocadinho vítimas, eu não sei se do Trae Young, se da forma dele jogar.
Mas tu não achas que o objetivo que todos apontam para a equipa é exagerado?
Mas então olha para aquilo que eles fizeram ainda recentemente. É que essa é que é a questão. E eles supostamente têm mexido para melhorar. Eu acho que...
Tu achas que eles iam ser os quartos do Oeste, por exemplo? Mantendo aqueles três à parte?
Vocês acham? Mas difícil. Acho que para entrar nos 6 primeiros, acho que deviam andar lá na luta. E estão muito longe disso. Ou seja, poderiam não conseguir, mas...
Estar mais perto, concordo. Mas
o Quinn Snyder era um nome muito disputado. O Quinn Snyder era um nome forte e disputado.
Mas era isso que eu ia dizer agora. É colocares aqui a questão e para fechar aqui os que estão em mais dificuldades no Oeste, eu queria também que vocês me dissessem qualquer coisa sobre o Monty Williams, por ser o treinador mais bem pago e por os Pistons estarem com 3 vitórias e 31 derrotas. Mas neste momento os Ox valem 14 vitórias e 19 derrotas.
Eu não acho que seja, eu percebo o que vocês estão a dizer.
Mas isto tem a ver com a estrutura da equipa um bocadinho, acho que não funciona.
Eu acho é que, deixando os outros três à margem, a seguir, e depois deixando do outro lado Detroit, que eu acho que não tem nada a ver com o assunto.
Sim, era só questão do ponto de vista. E mesmo Charlotte, mais bem pago
e mesmo Charlotte, devido à lesão do Lamelo, atenção, com o Lamelo também, eu acho que todos os outros, obrigatoriamente, um vai ter que ser quarto, e os outros vão ter que ser antepenúltimos. Agora é assim, deviam estar mais perto. Claro que deviam estar mais perto, eu acho que sim. Têm qualidade para, pelo menos no plano teórico. Mas eu...
Young, Dejounte Murray, Clint Capela, Bogdanovic...
Não são maus.
DeAndre Hunter...
Não são maus, mas já disse aqueles de Chicago. Diz lá agora o Randall, o Brunson, não sei o quê.
Todas as equipas têm grandes
todos
nomes.
Todos têm, Indiana não tem.
Achas que vale o mesmo recorde de Brooklyn, por exemplo? O Brooklyn tem 15-20.
Eu por acaso não acho a equipa de Brooklyn... brilhante, mas sim, eu acho que têm que ser melhores que o Brooklyn, mas por exemplo, têm que ser melhores que Miami,
podem ser melhores que Orlando?
Não sei, eu acho que Orlando também tem bons jogadores e acho que é uma boa equipa, ao contrário das outras.
Mas aí começamos a entrar na questão do treinador. É exatamente isso, é que aí começamos a entrar na questão do treinador. E eu em Atlanta, eu gostava, não, tenho dúvidas se vai ser se vão questionar outra vez um treinador e vão olhar outra vez
se é o treinador.
Se a certa altura vão dizer, mas se calhar o modelo que aqui está, tanto falam de trocar o DeJounte Murray, se calhar podia pensar em trocar.
Se fosse eu e se me dissessem assim, para tentar solucionar isto, sai o Murray ou sai o Trae Young? Eu era o Trae Young que saía. E atenção, não se interprete, estou a dizer que ele é mau jogador, não é nada mau jogador, é excelente.
Sim,
a questão é que a forma dele jogar, há muito aquela expressão que é secar um bocadinho o pessoal à volta. Eu acho que o Trae Young é um jogador desses. A forma...
Mas é um caso muito peculiar, porque tu dizes isso e eu concordo, mas seca, mas ele faz assistências em barda.
Os números são
incríveis. É um jogador que 30 pontos, 15 assistências.
Eu acho que o Murray pode jogar,
pode ser, mais
pode ser melhor sem o Trae Young ao lado.
É um jogador que traz outras coisas.
Olha, de repente veio aqui uma ideia à cabeça. O Brunson em Dallas era bom jogador, mas era fácil de perceber. Eu pelo menos
que não tinha o protagonismo.
Que saiu o Doncic ao lado. Aliás, o Doncic não jogava, ele jogava 5 vezes mais, né? Agora repare-se, não estou a dizer que o Brunson é melhor que o Doncic, eu não estou a dizer que o Murray é melhor que o Young.
Tem a ver com a realidade onde
eu acho é que se calhar para a equipa o Murray ter mais protagonismo e não ter o outro ao lado, eu acho que se calhar do ponto de vista coletivo aquilo podia ser melhor, pelo menos hipoteticamente. Agora, isto lá está, isto por vezes mais do que o ter os jogadores é depois o encaixe que tu consegues. Tem a ver com o mérito do treinador, óbvio, mas depois também tem a ver, começas a época bem ou mal, começas com um ou dois lesionados ou não, eu acho que tem tudo a ver com isto. Por exemplo, a equipa de Indiana, eu gosto imenso de ver a equipa de Indiana jogar, e acho que do ponto de vista dos jogadores, não é das mais brilhantes. Eles têm bons utilitários, não têm grandes jogadores.
A questão dos treinadores,
mas lá está.
É mesmo por aí.
Mas o treinador consegue na liga, o que faz a diferença às vezes é...
Se está a desvalorizar
o papel do
treinador. Diz que concordo. É a liga dos jogadores.
Concordo.
E agora vou-vos pôr o cenário ao contrário. Vou-vos dar aqui. O João Mazzulla, eu acho que, além de estar melhor como treinador, tem um plantel...
Pois é, eu acho que aí também ele perde, entre aspas, por ter um plantel incrível.
Ele aí, pronto. Mas outros nomes. Nick Nurse. Numa equipa que basicamente perdeu o James Harden, acrescentou ali dois, três jogadores de rotação.
Eu acho que a equipa ficou melhor.
Mas o Nick Nurse também tem muito a ver com isso, até porque eu acho que ele joga um bocadinho diferente daquilo que jogava o ano passado. Parece-me um jogo mais coletivo.
Mas já se tinha percebido com o Maxey a ter mais protagonismo que aquilo ia ser igual ou melhor.
Mas eles estão melhores. Eu também acho que sim.
E outros dois nomes. O Jamal Mosley, já falámos aqui. Eu acho que Orlando... Eu não vi Orlando, se calhar já estão... tão bem como estão, acho que pensei que ia demorar um bocadinho mais, e depois, até porque o último jogo que fizemos aqui foi mais uma demonstração daquilo que é ser um bom treinador, o Eric Spoelstra, para mim, neste momento, e tirando o Popovic, porque está num contexto completamente diferente, é de longe, mas assim, a quilómetros, o melhor treinador da liga.
Eu acho que é aquilo que nós vemos fazer, aquilo que estamos habituados num treinador.
Até,
que é mexer na equipa, é mexer nas opções táticas.
Eu, neste momento, eu dei para mim a pensar nisto agora quando trazemos este tema. O Eric Spoelstra, para mim, era claramente aquele treinador neste momento da NBA que treinava na Europa.
Sim.
Por aquilo que o jogo exige, em termos táticos.
Mas vocês não acham que e isso é verdade, e por exemplo, eu vinha-me a lembrar também do Phil Jackson nos Knicks. Se a organização não for boa e em Miami é, podes pôr ali quem quiser. Eu acho que o Spoelstra é ótimo, eu trouxe-o aqui também como um dos que eu gosto mais, mas tem muito, ganha muito do sítio onde está, como aquilo está montado.
Claro, e depois, isso ajuda sempre.
Repara que ele tem épocas com os jogadores, com os tais ovos, a serem complicados, e ele faz um momento incrível.
Foi aos Lakers, não tinha o Butler,
e
o Caleb Martin, que normalmente até é um jogador, vinha sendo um jogador de 5, agora esta época...
E as pessoas já se esqueceram, quando começou a época, quem é que não estava lá?
Pois, saiu o Struz, o Gabe Vincent, o Tyler Herro começou, o Adebayo já esteve fora.
E aquilo anda para a frente.
É vice-campeão da NBA, ele, o ano passado.
Outra questão, e até para passarmos para o Oeste, se calhar um Spoelstra nos teus Bulls, se calhar estávamos a falar de outra coisa.
Claro que estava, naturalmente, acho que sim. Não sou mágico, mas parece, por aquilo que é o histórico dele e pela capacidade que ele tem de moldar a equipa aos ovos e não ao conceito, não é? Ele tem um conceito dele, e eu acho, nós já falámos disso muitas vezes. Todos os treinadores têm que ter o seu modelo preferencial.
No último jogo nós falámos disso, com os Lakers, até Miami é uma equipa que historicamente nos últimos anos joga devagar.
Eles jogaram ao contrário, claro.
Porque era o que o jogo podia.
Claro, e vida.
Isso é o
correr,
dele.
Correr, e só não sei o jogo resolvido porque não estavam num dia de
e eu reparei numa coisa que eu sei que tu gostas muito, tudo a marcar na casa das dezenas. Não houve ali ninguém. Tudo, 10, 12, 14.
Sofria sexto. correr. Isto, nem parecia aos Miami a jogar, ou seja, é um treinador que tem essa capacidade e daí eu considero
tu
que ele é muito diferenciado.
Disseste, prepara bem os jogos, ele e a sua equipa técnica, não é só ele.
Claro, evidente.
Identificam, e isso para mim é que é o ser treinador. O ser treinador, nós podemos dizer assim, eu gosto preferencialmente, gosto de jogar só com um base, e tu dizes assim, eu preferencialmente é com dois. É tão válido uma coisa como
se
outra.
Se tiver o Brunson e o Diogo diz, Dolcich, tem que jogar com
e
dois.
E o Diogo diz, eu preferencialmente defendo os bloqueios pela frente, e tu dizes, eu é por trás. E eu digo, é com trocas e não é com trocas. E defendemos principalmente zona e não sei o quê. Isso é tudo válido. Está tudo certo e tudo errado ao mesmo tempo, não é? Porque depois depende do jogo. O treinador de Miami é, na atualidade, se não o número um, um dos principais que, ok, tem a sua base, certíssimo, inclusive a nível do seu 5 inicial, tem as suas ideias, mas depois é o jogo, é o rendimento dos jogadores deles e dos adversários.
E depois o respeito, não é, com que os jogadores... Já claro, ouvimos claro. Quase a bater peito com peito com o Jimmy Butler. Ou seja, acho que um treinador tem várias valências, a parte da técnica, a parte da disciplina...
E a gestão
e tudo isso. E ele parece-me que tem um bocadinho ou muito de cada uma. E não vemos isso em todos os treinadores da Liga.
E faz outra coisa que também não vemos em todos. E que eu acho que um treinador não tem que ter nenhuma vergonha, entre aspas, de o fazer. O Duncan, e nós falámos disso nesse jogo, o Duncan Robinson foi um jogador, para surpresa minha, até porque é um jogador muito específico e que tem uma qualidade cada vez é mais
mas
difícil
está,
de encontrar.
Mas está melhor. Ele está a fazer mais acrescentando coisas.
Mas o treinador fez duas coisas. Primeiro, conseguiu explicar ao jogador que tu não podes ser só bom a fazer uma coisa. E atenção, ele a fazer uma coisa que é lançar ao cesto foi sempre bom. Portanto, ele conseguiu explicar que ele podia, tinha que e
acrescentar
podia.
Coisas ao
ele tinha que acrescentar e podia acrescentar. E o jogador conseguiu fazer isso. E depois também conseguiu outra coisa. Foi, durante não sei quanto tempo, não contou. E ele disse, não, este também pode contar. E eu acho que isso é que é ser treinador. Tu teres um jogador na tua equipa, primeiro ponto, tu escolheste ou não escolheste? Vais dizer, não, foi a organização. Tá bem, mas se tu não acreditas nele, está a andar, o que é que ele está aqui a fazer? Tens lá um jogador.
E nunca... renovar um contrato.
Renovas contrato. Sim. E com um dinheirinho aceitável. Isso nunca há momento para esse jogador. Há aqui alguma coisa que não está bem. Ou na organização, ou no jogador, claro. Ou no treinador, ou em todos. Aqui há uma coisa que não pode estar bem. Isto não faz sentido empatar verba num jogador que o treinador acha que nunca há jogo para ele. A partir do momento em que o treinador identifica que o jogador joga menos ou não joga, porque tem aqui este... É função dele explicar isso ao jogador e dizer, eu acredito em ti, mas preciso que tu me dês mais isto ou aquilo. E ele mostra os jogadores...
E depois recompensa quando ele faz
exatamente.
Isso.
A única história que eu não consigo perceber ainda hoje, o Robinson não percebi durante muito tempo, agora a coisa estabilizou, foi o que fizeram com o, como é que ele chama, o Yurt 7. Não percebi.
Não aproveitaram.
Não percebi.
E Jovic agora parece que está num processo semelhante, mas
a contar agora, o Yurt 7 andava lá, sim senhor, era miúdo, estava a aprender.
Quando jogou, João,
quando jogou foi espetacular, e eu não percebo como é que o jogador
que
novo...
É certo que ele agora foi para o Jazz e não joga. Não está
pois,
jogo.
Isso também é verdade.
Pode
isso também é verdade. Mas o que ele fez em Miami, para mim, foi uma surpresa não o aproveitar. Porque ele a jogar de 5 ia fazer números incríveis. Não percebo o que é que aconteceu para o rapaz sair dali. Mas como tu dizes, se em Salt Lake City também a coisa não está a funcionar bem, se calhar pode haver mais problema do jogador do que se calhar da organização ou do treinador. Admito, não sei.
Olha, no Oeste, lanço-vos aqui, e se vocês quiserem acrescentar, estejam à vontade. Treinadores, já falámos de Darvin, parece, e agora já começa a ouvir notícias que a coisa não está famosa mesmo com os jogadores e que já haverá ali um clima de alguma desconfiança.
Sim.
Parece-me que já não é só a nossa percepção, parece-me que já... E quando, na NBA, quando se começa a ouvir este tipo de coisas...
Há lá qualquer coisa.
É porque há qualquer coisa que não está bem. Por razões diferentes. Frank Vogel é um treinador que é aquela equipa dos Suns. Voltamos à questão, não sei se foi ele que idealizou tudo aquilo, mas é uma equipa que está construída para ganhar e para estar no top.
Mas eu esse ainda lhe dou aqui alguma...
Questão das lesões?
Muitas lesões.
Sim, mas... falta ver.
Okay. Mas eu não parece ser o tipo de treinador para aquele jogador.
Eu não estou a dizer que ele está em risco. Estou a dizer é que pode eventualmente começar a ser questionado a alguns. Depois, por razões diferentes, o Mike Brown, porque os Kings vêm de uma época extraordinária e a coisa agora... E começa também a ter aqui alguns problemas com... Agora foi com o Luís, já vai falar um bocadinho mais disso, com o Malik Monk. E o Taylor Jenkins, e vou explicar, o Taylor Jenkins é feito trabalhos excepcionais. Eu acho é que depois ele sofreu sobretudo com o quê? Com a questão do Ja Morant, quer dizer, evidente. Agora eu acho é que, vamos imaginar que os Grizzlies já não conseguem apanhar o ritmo que tiveram nas últimas épocas. Eu acho que isso no fim da linha, até por injusto que possa parecer, mais do que sobrar para o Ja Morant, eu acho que vai sobrar para o treinador.
A confirmar-se, não sei se vai acontecer. Essa avaliação para mim é fácil. Eu andei anos a dizer que a equipa de
Mestre... Era um milagre.
Não era um milagre, eram dois ou três juntos. E, portanto, se eles não conseguirem chegar a determinado sítio, para mim não é uma surpresa. Mas começaram sem a estrela, 20 e tal jogos. E não é só a estrela. Nós falamos da estrela, mas é, falta lá mais gente.
Tipo. Nada.
E não é só esse, faltam mais. Faltam mais.
Eles, tem seu smart muito tempo também.
Eles têm tido problemas gravíssimos na equipa.
Mas ele,
equipa,
ele tem crédito.
O outro
para...
posto.
É isso.
O outro posto. Mas se chama outro posto, está-me a faltar o nome agora.
Com as trancinhas.
Sim, o Stalzionato
também. Claro, claro, claro.
Ele tem.
Se eles tiverem Jamorant, Bane, Smart, Jaren Jackson, Steven Adams,
claro,
Aldama,
Clark. Pois, pois.
Não estava no lugar que estava. Agora lá está. Não estava.
A estrela que tem.
Eu digo isto, mas acho que vocês percebem a minha questão. É.
Pode saber a pouco, tendo em conta o que fizeram antes. Mas
se eles quiserem continuar a apostar nos jogadores e a coisa não estiver a rolar tanto, eu acho que depois, às tantas.
Eu acho que lhes falta transpor essas boas fases regulares, e é mérito do treinador também, para os playoffs. Aí é que pode haver essa questão de isto é uma equipa de fase regular. Mas eu acho que ele tem crédito e tem feito um ótimo trabalho.
Eu acho que o que tem acontecido no playoff. Fica
evidente,
o normal é que os outros são melhores que eles, têm melhores armas, não é? Têm melhores armas. Podem perguntar assim, então, mas como é que eles em 82 jogos conseguem estar por cima e depois ali em 7 não conseguem?
É diferente,
os encaixes são diferentes, são jogos seguidos sempre com os mesmos. É assim, é normal Denver perder com Memphis? Para mim não. É normal os Lakers com toda a gente perderem com... Não. Os Warriors é normal? Não, os outros são melhores. Os outros são melhores. São mais experientes. Os Suns não têm melhores jogadores. Agora é assim, eles fazem, têm feito coisas inacreditáveis. Agora, quando não têm pedras essenciais, falta-lhes a rotação, falta-lhes a estrela, começam com um atraso. E atenção, sim, começaram com um atraso grande. O outro andou de férias durante não sei quantos meses. Chegou lá,
assim que voltou.
Os primeiros jogos, como é que foi? É despachar toda a gente. Vai ser sempre assim? Não vai. Mas ele chegou e faltam os outros que continuam lesionados e a equipa passou logo a ser diferente.
Eu acho que equipas desse tipo, e vamos ver se calhar isso em Oklahoma, vão ter que ir lá um, dois anos a perder, a não conseguir, para depois dar esse salto.
Eu por acaso acho que são contextos completamente diferentes.
Em relação ao Oklahoma.
Acho que Oklahoma...
Eu digo é no sentido em que não é chegar lá uma
sim,
boa fase.
Não, e não entrou.
Não, vai ter um caminho.
Não vão para ali fora.
É um caminho.
Eu também não estou a dizer que Oklahoma chega ao playoff este ano e que vai ganhar, não estou a dizer isso, mas Oklahoma é para mim, já hoje, já podia ter sido a época passada se assim o
já
quisesse.
Já está preparado, achas?
Já está muito perto,
isso
muito,
no,
perto
no
muito,
tweet,
muito
perto.
Então, já que vocês estão a ir já a saltar para Oklahoma, destaquei aqui três nomes também de treinadores ao oeste. Mark Degnolte.
Para mim, espetacular.
Está a fazer um trabalho excelente. O Chris Finch em Minnesota, temos que falar dele, porque também me parece... Já,
acima daquilo que
eu estou com algumas reticências. Minnesota agora perde dois
agora
jogos.
Agora perde, sim.
Eu tenho algumas dúvidas que a equipa vá... Até mesmo na época regular, se vai conseguir manter este registro em título, tem sido...
Não, para o primeiro lugar ou ao segundo, eu acho que não
brilhante.
Vai, porque não faz sentido estar lá.
Eles ainda têm uma boa margem, mas mesmo conseguindo na época regular, eu acho que, por exemplo, playoff eles não vão... Ou seja, acho que não vão corresponder no playoff àquilo que estão a fazer na época regular, mas cá estarei eu também para...
É curioso...
Não, o ano passado deram não uma assim, boa réplica.
Deram uma boa réplica.
É curioso, eu acho...
Acho que podem um bocadinho mais longe, mas lá está, se eles terminarem primeiro ou segundo, eu acho que eles não vão se calhar chegar à final de conferência ou chegar à final, acho eu.
Eu tenho uma sensação contrária. Eu acho que eles vão quebrar, do ponto de vista da classificação, na época regular, e que serão sempre, lá chegando, um osso duríssimo.
Sim,
no playoff.
Luís, percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, vamos imaginar que é para cá que acabava agora. Eu não acredito que sejam eles ir à final, porque acabam em primeiro no Oeste, eu não
claro,
acredito.
Não, se, também,
acho
também não.
Que... Mas temos que sempre salientar o trabalho do Chris Finch, porque de facto... A equipa vai em primeiro no Oeste e não era suposto já quase
e toda a gente, nós incluídos, o ano passado chegávamos a duvidar se aquilo era
da opção que fizeram,
da opção se servia para alguma coisa.
Aquilo a funcionar.
E a verdade é que funciona.
Portanto, Martin Ol, Chris Finch e por último, eu destaco estes três nomes: o Ime Udoka.
Mas olha, não meteste aí o que eu trouxe. Eu trouxe o Tyronn Lue.
Por isso é que eu queria. O Ime Udoka, rapidamente, porque e já falámos também várias vezes, a diferença que fez, obviamente, chegou também o Van Vliet. Os jogadores estão
não,
um ano mais velhos, chegou o Dylan Brooks, mas basicamente foram estes nomes, depois foi o Jeff Green, mas os nomes que chegaram foram estes.
E chegou um treinador, que eu também
mas
não
aí, mas aí, e essa era a parte assim, eu estou a dizer, a equipa não mudou assim tanto, mudou alguma coisa, mas o Van Vliet não é uma super estrela, lembra? É um
sim,
jogador.
Mas a aposta no Şengün também está a resultar.
Mas isso, ele já lá estava
já
o ano passado e no ano passado disse que ele não recebia muita bola,
e era verdade.
Que que eventualmente não estava a ser bem explorado. E chegou um treinador que parece que está a tirar muito mais rendimento dos jogadores que já estavam, e obviamente depois soube também encaixar as outras peças, o Brooks, o Van Vliet.
Mas ao final do dia, para mim, a grande responsabilidade de um treinador é essa, tirar o melhor de cada jogador.
Mas por isso é que os jogadores...
E em alguns, é ganhar 20 jogos. Porque não dá para mais. Eu acho que, voltando ali um bocadinho ao exemplo...
Mas o Doca está a mostrar que se calhar a equipa... Já pedi que os sonhos são mais maduros e eu...
Claro, estão os mais novos.
E o Van Vliet ajuda muito.
Andaram para a frente.
Sobretudo o Van Vliet para mim ajuda.
Mas a questão é que eles não tinham um treinador. Nós estamos aqui, falaste há pouco, eu daqui a bocado vou-lhe dar mais um toquezinho, do Mike Brown. O que foi estranho em Sacramento foi o que aconteceu a época passada. Isso é que foi estranho. Porque ele não é bom treinador. Pior, ele até pode ser bom treinador.
Mais direto do que isto era impossível.
Ele até pode ser bom treinador se a expectativa não for elevada. Quando aquela rapaziada de Sacramento meteu na cabeça que iam ser campeões, não sei porquê, e quando depois da época passada, bom, na próxima é que isto não falha, são doidos, eles não têm a melhor equipa da NBA, nem parecido, não têm a melhor, nem a segunda melhor do Oeste, e também não têm um dos melhores treinadores. Este é que é o problema.
Ele nos Lakers portou-se bem, já nem me lembro.
Portou-me muito bem.
Não te lembras também?
Não lembro. Não foi brilhante.
Eu, para mim, só para agora para ser mesmo mauzinho, eu acho que há treinadores, e já falámos aqui uns quantos da enfiada, há treinadores que... O estranho é como é que apostam neles. O senhor Silas, coitadinho. Mas alguém achava que aquilo ia funcionar com o homem. O homem
mas agora está a ajudar o...
Pois está outra vez.
O homem tem um registro. Ele basta estar por perto e aquilo já não funciona. Não é? Ele se sentar na bancada, a equipa da casa perde. Porquê? Porque ele não tem nada a ver com aquilo. O homem não se mexe, não fala, não pede descontos de tempo, não tem atitude, não... Não vai servir. Bom, se lhe meterem uma equipa, sei lá, juntam 10 All-Stars, se calhar aquilo é capaz de dar. Pois deve dar, mas não vai dar.
Eles vão pôr esta citação do Lito. Não se senta na bancada.
O Diogo trouxe o Tyronn Lue também. Não sei se queres destacar mais alguém no Oeste.
Deixa-me ir ao Tyronn Lue.
Eu não sou um grande adepto do Tyronn Lue, embora tenha ao longo dos tempos tenha mudado a minha percepção, porque tenho visto coisas diferentes, mas é assim. Aqui também temos que ver ao contrário. Bom, ele... Ovos é do melhor que aliás.
Está bem, mas nós dizíamos que aqueles ovos juntos aquilo dava assim um bocado. Não,
vocês diziam. Vocês é que diziam
com
que aquilo ia ser um problema.
Aquelas derrotas todas vias logo que aquilo ia.
Não. O que eu disse
foi
que
o 5 não podia ser aquele. Isto foi o que eu disse sempre. E quantos jogos é que foram precisos?
Bom, então aí não é o mérito do treinador.
Não foi?
Então aí o mérito não é do treinador.
Claro que é.
Não.
Foi o Westbrook que saiu. Eu já sabia que ele ia dizer isto.
Então foi o Westbrook que disse para fazer. Isto não é público, não foi o Westbrook.
Mas não saber. Está bem, o treinador há de ter no mínimo concordado com isso, não é? E eu acho que ele tem muito mérito.
Mas foi o outro que
não
foi.
E não pôs o treinador ter dito: eu vou-te pôr no banco, podes tu, dou-te a oportunidade.
Vai lá
de seres tu
foste...
dizer que foste do que...
Isso é muito fechado, mas é bem jogado.
Era.
Mas... o Luís não vai nessa.
Não acredito. O Tyronn Lue não se lembrava de fazer.
Eu não acho assim. Não. Isso é uma maneira de ele defender o jogador.
Não
o jogador fica em grande.
O jogador sai como alguém que teve... Eu não sei se foi isto. Eu estou a dizer que não me surpreenderia.
A mim surpreenderia, tendo em conta os envolvidos.
Pois que nos Lakers ele não ficou nada chateado de ir para o banco. Agora que falas nisso.
Não, mas aí foi ao contrário.
Não te lembraste dessa.
Mas aí foi ao contrário.
É que ele nos Lakers fez uma grande birra. Pois, Luís, a verdade é essa.
Ó Miguel, mas nos Lakers descobriram um dia que quando chovia a culpa era dele.
Não, estava. E ali?
E não era.
E ali perderam 6 ou 7 jogos seguidos e alguém terá sido o Westbrook desta vez. Nos Lakers perdiam e o problema não era ele. Mas nos Clippers estavam a perder e ele disse: não, o problema sou eu tenho que ir para o banco.
Então, e olha lá, no início da época também era ele o problema.
No início da época.
Sim, estavam mal os Clippers no início da época.
Não, mas no início da época não tinham o James Harden, claro. Foi o que eu disse.
Deixa lá defender o homem.
Eu ainda me lembro de ouvir aqui muita gente dizer que no início da época que era a equipa que estava ali a arrebentar aquilo tudo.
E era.
Então o Westbrook não era problema nenhum.
O que nós dissemos foi que a mexida, primeiro o que eu disse foi a mexida não faz sentido e assim os 5 não vai resultar.
Eu fui sempre.
E o que é que aconteceu? Perderam 6 ou 7 jogos. Seja o Westbrook, seja o Tyronn Lue, temos que mexer. E o Westbrook, na segunda unidade, faz muito mais sentido.
A equipa
está a rolar.
Mas
Luís, eu não vejo aqui nenhuma
contradição.
Deixa-me
só defendê-lo só mais um bocadinho, porque eu também não era fã, e ele ainda por cima ganhou um titulozinho aos Warriors, mas eu acho que ele não é só essas mexidas, que seja o Westbrook, seja ele, é a maneira como a equipa está a jogar. Eu fiz há 2 dias ou 3 o jogo com os Suns, e é verdade que os Suns não tinham
o Kevin Durant, mas a equipa está, já não há aqueles isolamentos, a equipa defende, a equipa está, está toda a gente dentro de campo e isso
também,
é,
também ajuda, ver, também ajuda.
Eu acho que eles estão muito fortes.
A rapaziada principal, na maioria das vezes, aparecer,
estar presente,
estar presente aos
seria
jogos,
sempre uma condição, não é? Mas eu comecei a dizer, eu acho que os Clippers, estando toda a gente, já dizia o ano passado,
são super profundos,
toda a gente, para mim é, é fortíssimo, são fortíssimos,
eu não me admiraria que eles fossem
candidatos.
Sim.
Não, eu acho que são uma segunda linha, sim. Eu acho que sim.
Mas eu dou-lhe esse mérito para a equipa a funcionar.
Agora diz-me assim, e só para terminar o tema Westbrook, que ele nos Lakers tinha aceitado este papel que tem ali?
Não. Não.
Pronto, mas se ele tivesse aceitado, eu acho que ele neste momento fazia muita falta aos Lakers a jogar neste papel.
Pois fazia.
A jogar 20, 25 minutinhos, era top.
Hoje era titular, se calhar.
Mas a questão é essa. Tal como nos Lakers não era um bom encaixe quando jogava com o LeBron e com o Anthony Davis e a equipa não resultava, eu acho que se ele neste momento viesse na segunda unidade, resultava.
É o meu ponto, eu concordo
como
com isso.
Como resulta nos Clippers.
Eu concordo com isso. A minha única divergência em relação a ti nesta abordagem é que eu acho que o culpado não é ele, é quem construiu isso assim.
Mas quem é que está a dizer que o culpado é ele? Estou a dizer é que ele resulta melhor com outro tipo de utilização, como se está a ver agora.
Nos Lakers hoje eu acho que resultava com ele a titular, não tem base.
Não resultava porque não resultou anteriormente, porque com o LeBron e com o Anthony Davis tu não podes ser outro jogador que
mas é
que não é bom lançador.
Não, as características
é
o
encaixe
dos jogadores.
É só isso.
Então continuem assim que está aí bem.
Não é que estamos... mas o ano
tem
passado...
Tem que ver a sondagem da Sport TV e mexer.
O ano passado foi o que foi.
Não foi.
Isto é factual. Não correu bem. Eu acho que ele neste papel, e eu concordo com o Diogo, a equipa neste momento está a rolar muito bem e tem muito a ver com isso. Porque
também
nesta altura da época, eu acho que nesta altura da carreira dele, eu acho que é o papel, ele traz
energia.
Eu
não me tinha lembrado, é dessa
tem mais bola na segunda unidade, portanto eu acho que isto resulta uma maravilha.
Eu, por acaso, eu acho que ele não tem assim tanta bola na segunda unidade, mas sim, eu percebo.
Marca pontos, faz assistências.
Ele parece estar feliz e a equipa está muito bem.
Exatamente. Portanto,
eu acho que ele está mais concentrado do que nunca, o que é estranho nele.
Porque se calhar está a sentir que pode vir ali uma coisa que ele não tem.
Também há anos alguma. A maturidade também chega, há uns que chega mais tarde.
Eu pensava que não ia chegar.
Pronto, ok.
E devagarinho.
Vamos para a próxima. A próxima parte do nosso. Começamos pelo Luís, pelos altos e baixos desta semana.
Ora, isto é o meu.
O está Detroit, sim. É para trás, está, é aqui mesmo.
É o jogo do está Detroit.
Não foi o
final do jogo.
Eu não tenho ideia deste, foi o que eu escolhi, foi este.
Foi,
de certeza. Foi. Bom, não interessa.
Ficaste aí no Westbrook.
Não. Isto para mim, o que aconteceu aqui é algo que na NBA muita gente fica admirada e eu com tantos anos de acompanhar a NBA e de ver jogos, já não fico admirado. Gosto, mas não fico admirado. Ainda por cima eu no outro dia com o Miguel.
Estamos a ver imagens do final do jogo.
Saiu-nos
ao final do jogo, antes dele ir para o prolongamento.
Saiu-nos ao contrário. Portanto, isto é um jogo entre duas equipas. Uma que
é
pior dali, que no outro dia era notícia porque não ganhava rigorosamente a ninguém, não é? E que igualou o registro na mesma época de derrotas consecutivas. A fazer um jogo incrível, fora de casa, ainda por cima, com uma equipa que também não sendo brilhante, também não é assim tão má, e produziu um jogo espetacular, equilibrado e de altíssima pontuação num dia em que as pontuações foram uma coisa incrível. Isto é a prova de que por vezes juntam-se equipas e jogadores que não são
da primeira
nem
linha.
De perto nem de longe da primeira linha e o pessoal diz assim, ei, pá, isto hoje não vai ter interesse nenhum e sai coisas destas. E se calhar no mesmo dia, ou num dia antes ou num dia depois, há por exemplo Miami
Lakers,
excelentes equipas, os treinadores, bons jogadores, tudo certinho. E eu e o Miguel, bom, só não chorámos ali porque...
Foi um jogo.
Mas não faltou muito.
Uma coisa.
Foi uma coisa, de facto, difícil de qualificar perante a presença
a qualidade,
de
claro.
Tanta gente do melhor que há na liga.
Acontece,
isto,
são tantos jogos que
isto
é
eu acho que é um bom exemplo. É mais um, mas é um bom... Eu acho que dar este aqui foi um exemplo exagerado. É que, por vezes, mesmo jogos entre equipas relativamente fracas, com jogadores... De segunda, terceira linha, saem jogatanas de basquetebol inacreditáveis.
É que este empate é a 138.
A tempo regulamentar.
E depois tens outros que é jogadores incríveis e a gente está ali a olhar para aquilo e às páginas. Aliás, o Miguel foi, foi o primeiro a pedir desculpa às pessoas porque a gente estava a dizer. Eu não sei quantas vezes é que a gente disse que aquilo foi mal, Miguel. Foi...
Os Lakers ao primeiro quarto tinham 10 turnovers.
E 7-0 em triplos, acho eu. Era isso, era. Aquilo foi... E atenção, os outros estavam a ganhar, mas não era melhor que
não
isto. Não era muito melhor que isto.
Eram os menos maus.
E, portanto, são muitos jogos.
Mas,
muito jogos.
Mas muito sinceramente, eu acho que a NBA e o basquetebol é o que é, e nós adoramos isto, e o pessoal lá em casa cada vez são mais a gostar disto, também por esta capacidade incrível que é, por vezes aquilo que nós pensamos que é muito bom é completamente ao lado, e outras vezes aquilo que pensamos que não tem o mínimo de qualidade.
E quando pensamos são que está resolvido incríveis. E não está como ontem.
Exatamente. E este é um bom exemplo entre equipas. É que ontem foi assim, mas eram equipas muito boas. Fazia-se algum sentido.
Pois.
Aqui não fazia pouco sentido e foi isto que estamos a ver, com triplos na parte final, empates, enfim, uma coisa.
Mas dito isto, façam falta, por favor, a ganhar. Por
pois, eu isso já não...
tiveram a oportunidade para isso.
Já não digo nada sobre isso.
O Luís e o Diogo estavam a falar da bola do Jokic ontem, a fechar para o pessoal que pode...
Eu não falo disso, eu só...
não deu vitória
de... Já vi para aí 100 vezes.
Frente aos Warriors. Ponto negativo, lembras-te?
Não, mas tu vais-me dizer. O ponto negativo é o Sacramento, não é?
Sim.
Sacramento. O ponto negativo é... Nós falámos um bocadinho antes, nisto dos treinadores, das questões que, por vezes, são estranhas. O sucedido entre o Malik Monk e o Mike Brown, num dos jogos mais recentes da equipa de Sacramento. Portanto, há ali uma troca de... O jogador está de birra, o treinador vai apertar com ele, ele não gosta, e a seguir volta ao jogo, marca um triplo e claramente tem uma atitude, um posicionamento perante o treinador que deve ser condenável. Um jogador, em momento algum, ainda por cima de forma pública, se deve dirigir ao seu treinador da forma como o Monk...
Estamos a ver imagens para o pessoal que estivesse a ouvir da troca de impressões entre o Mike Brown e o Malik Monk.
Eu acho que devemos começar por dizer publicamente nenhum jogador deve dirigir-se ao treinador com a falta de respeito, entre aspas, que o Monk revelou. Segundo ponto, na conferência de imprensa, e bem, numa parte inicial, os jornalistas colocaram a questão ao Mike Brown, e ele foi por um caminho que me pareceu interessante, que foi tentar desvalorizar a situação. Ou seja, tentou, não criticou o jogador, ou não disse isto foi culpa dele, falem com ele, portanto podia ter ido por aí, não quis ir.
Uma nota, o Malik Monk continuou em campo.
Continuou em campo e depois...
dá-lhe ali um toque no fim, pareceu que...
E depois marca o triplo e vai esticar, enfim. O Brown desvalorizou, e já aqui também várias vezes falámos disto, não há nenhuma equipa, e não é preciso ser da NBA e de basquetebol sénior ou profissional, em que entre os jogadores, jogadores com treinadores, que não haja problemas numa época. Há sempre, porque as emoções estão à flor da pele. Ainda por cima aqui, são 82 jogos. Portanto, é quase impossível durante um jogo, na época inteira, não existir ali altercações entre... Porque um acha que um é que devia ter atirado ao chão e não atirou, que devia ter passado a bola, por 500 razões diferentes. E eu acho que o Mike Brown começou por fazer bem em desvalorizar a situação. Onde é que eu acho que depois... É por isso que eu acho
deslizou.
Que...
Deslizou.
Deslizou e isso vai ao encontro daquilo que eu disse antes. Não é treinador, pelo menos para este nível. É que, ao tentar desvalorizar a situação, a seguir disse... Bom, isto já aconteceu várias vezes com ele. Portanto, ficou no ar até a possibilidade de com outros também ter acontecido. Mas com isto já aconteceu. Eu até sou rapaz para, se calhar, aposto aí que ainda vai voltar a acontecer. E eu acho que isto já não é bom. Ou seja, ele quis tanto desvalorizar e conferir pouca importância àquilo que acabou por mostrar.
Se calhar, a justificação
é muito má, porque
ele não pode normalizar.
Ele não pode nem normalizar, nem dizer que com ele ao leme de uma equipa destas, que eles consideram que luta pelo campeonato, eu não considero, mas eles consideram, que é normal os jogadores repetidas vezes
colocarem em causa
as decisões dele, e que aparentemente não só colocam em causa, enfim, da... Eu acho normal que o jogador diga ao treinador, eu não concordo com isto, acho que está tudo bem. Agora, da forma como o Monk fez, e o treinador achar que isto é normal, que já aconteceu várias vezes com ele, e que de certeza vai voltar a acontecer, eu acho que isto não é bom para um treinador. Acho que isto revela uma fragilidade enquanto líder do grupo que não é boa. E atenção, isto é com um jogador como o Monk, que é um bom jogador, mas não é uma estrela, não é uma figura que tenha domínio na equipa. Imaginem o que é que terá...
O Fox e o Sabonis.
Não, vou brincar com o Miguel. Imaginem o que é que terá acontecido nos Lakers, por exemplo, lá com aquela rapaziada que lá imagina,
não, e não tinha o estatuto que tem.
Claro, hoje. Tem menos estatuto ele enquanto treinador que tem hoje, não é?
Tem mais estatuto agora.
Tem mais estatuto agora, sendo muito ou pouco, tem mais do que tinha. E imagine o que era perante os jogadores que não são o Monk. Era aquilo que nós dizíamos, eram os outros que mandavam, como é evidente.
Diogo, lembras-te do teu positivo?
Lembro, até porque hoje estou aqui sem bateria, então está aqui uma cábula. Mas, e já falei um bocadinho disto, eu trouxe os Clippers. Eu
escolhi a fotografia de propósito.
Bem escolhida, até porque é um dos esteios da equipa. É um dos esteios. A equipa em dezembro fez 13 vitórias e apenas 2 derrotas. Eu tenho feito alguns jogos deles e tenho ficado maravilhado, porque de facto aquilo quando funciona é de uma... Eu, sinceramente, se eles continuarem assim, com toda a gente saudável, eu vejo muito...
É um plantel possível. Muito... É um plantel no Bones Island.
Não entra. Não nem entra.
Só é disto que estamos a falar.
O para mim é estranho.
É, além de terem depois aqueles 4 grandes estrelas e que ainda estão a top.
O Zubac é um jogador que...
Norman ajuda.
O pessoal esquece imenso.
É uma artilharia.
Mas eu já elogiei o Tyronn Lue e continuo a elogiar no sentido em que ele mistura muito bem. Ele descansam 2, estão lá os outros 2... Tem sempre 5.
Com tantas estrelas,
não,
era
não, não, mas
está bem, olha, calma.
Mas não são todos que fazem isso.
Pois não são. Mas ele faz.
Ele faz e tem muito bem. E é mais fácil com muitas, claro. É verdade. Mas é uma equipa, de facto, que eu trouxe aqui um exemplo de um dos jogos que fiz. Nesse jogo, o James Harden foram 22 pontos, 5 ressaltos, 11 assistências. O Paul George foram 33 com 7 ressaltos. O Kawhi foram 34 com 8 ressaltos, 3 roubos. Ou seja, tem aqui muita gente, nunca se sabe quem é que vai ser o jogador naquele dia que vai estar bem. A equipa tem bons defensores.
E encontraram uma harmonia... Neste momento, em termos de jogo, era a principal.
E atenção, e nós às vezes criticamos o James Harden, e eu acho que vê-lo jogar hoje em dia, eu acho que ele de facto está feito um base, está um jogador tranquilo, marca quando tem que marcar, assiste, gosto muito, acho que a equipa está top.
Nos últimos jogos, até o artista convidado do Sim, que é o Man, já estou a marcar pontos
também. Phoenix, esse é o que eu fiz, foi ele que começou com aquilo.
Defensivamente é mais um muito consenso.
Mas esse já se sabia, este é para defender.
Mas sobra um bocadinho ali para ele.
Mas agora até já vai a bola para ele e ele marca pontos também.
Não, a equipa está a rolar de facto e é uma equipa poderosa, muito profunda e bem orientada.
Muito experiente.
Este foi o meu mais.
Em Los Angeles voltou à normalidade dos últimos anos, que é os Clippers por cima.
Calma.
E vem um Lakers Clippers. Esta vai? Semana para a próxima. Vai ver.
Mas se for em casa dos Lakers, pode... é igual.
Depende se é em casa, sempre.
Vamos lá ver se não foi. Acho que foram 11 vitórias seguidas para os Clippers, uma dos Lakers, agora se calhar.
Tem que esperar mais 11.
O homem nem dorme.
Olha, em relação ao meu baixo, digamos, e como trouxe aqui uma lesão, entre aspas, não é. Obviamente as lesões acontecem, mas trouxe aqui um jogador da minha equipa que eu gosto muito, mas que de facto nos últimos anos tem sido um calvário, e é um jogador que os Warriors usaram muito bem no ano do título, foi importante, é um jogador
jogou muito útil.
Útil, defende, ele já jogou nos Lakers, confesso, não me lembro.
Pouquinho.
Não, foram, eu trouxe aqui
50 jogadores por época.
11 também. Jogos, na época 17-18, nem me lembro.
Eu acho que na parte final, tenho ideia, tenho
quando
uma
pesquisei
vaga.
Pesquisei sobre ele, apareceu-me aqui os Lakers, nem me lembrava. E jogou também o Washington, enfim, mas ele foi muito bem utilizado no ano do título, a defender várias posições, um jogador que tem tiro exterior, muito atlético. Os Warriors... passam com ele, vai para Portland com aquela questão, vocês lembram-se da lesão.
Quase, escondida.
Quase que veio para trás a transferência, de repente vão lá resgatá-lo, mas ele tinha perdido, ele fez 71 jogos nessa época, a partir daí, desde aí, 21-22, tem 38 jogos, vinha agora de 13 jogos de fora, de repente volta e ao segundo jogo
semanas.
Já vai mais 3 semanas, ou seja, tem aqui
3 semanas para ser reavaliado.
Um histórico de lesões, a equipa está a precisar dele.
A idade dele.
31 anos.
É que esse é outro problema. É que ele, como não é um jogador sempre do prime time, o pessoal pensa que ele ainda é relativamente novo. Ele não sei.
Não, ele andou
dos mais
anos,
velhos.
Andou muitos anos a tentar entrar na
ele
liga.
Ele já está acima dos 30. Sim. E eu acho que isso agrava a situação. Ou seja, é um jogador que parece.
Isso que eu ia dizer. E não tenho o histórico todo. É que
são várias.
Ser coisas traumáticas. É muito de
e eu não sei
musculares.
Se ele vai voltar a apanhar o comboio, sinceramente.
E sendo um jogador que vive muito do seu atleticismo, é mais um problema ainda, porque ele tecnicamente não é um jogador.
Faz falta, porque foi uma aposta. No fundo, foram resgatá-lo, até porque já o conheciam. A equipa precisa de todos. E de facto, trouxe aqui, porque não é o único, obviamente, mas é um jogador já com algum histórico aqui negativo. E foi o meu baixo, no sentido em que tenho saudades de o ver em campo, mas vou ter que continuar à espera.
Ele veio com o grito.
Olha, eu passando aqui para o meu positivo da semana.
Lembro.
O Shai Gilgeous-Alexander, que foi também considerado o jogador do mês de dezembro.
Esta semana, o positivo, tínhamos muita coisa. Foi uma semana.
O Shai Gilgeous-Alexander acho que está a chegar a um nível e já tinha percebido isso logicamente, mas tive a oportunidade, julgo que Luís, fizemos o Oklahoma-Boston, em que ele basicamente vulgarizou, se calhar neste momento, dois dos melhores três ou quatro ou cinco defensores da liga em termos de jogadores exteriores, o Derrick White e o Jrue Holiday.
Nem percebiam por onde é que ele passava.
E com uma simplicidade de chegar aos 30 e não sei quantos pontos a falhar três ou quatro lançamentos, a marcar triplos.
Lances livres a falhar também.
Falhou lances livres, que é algo que ele até nem costuma falhar muito.
É um jogador que não tem muito triplo, mas tem média de acima de 30.
Mas agora já caem os
mas já vão caindo.
Isso é assustador.
E o que é assustador é... os jogadores sabem que ele utiliza como principal arma a penetração e aquele tiro ali a 3, 4 metros, como está aqui a fazer, por exemplo, nas imagens. Eles sabem isso. Só que a mudança de velocidade dele é uma coisa que não tem... Quer dizer, ele põe uma abaixo e ninguém o agarra.
Eu não me lembro, não me lembro, seguramente já aconteceu, mas eu não me lembro de ver ninguém com um drible deixar o Holiday para trás. Não me lembro.
Mas com uma limpeza.
E não foi uma vez.
E depois foi o Derrick White.
Era igual.
O Derrick White é só o base, o jogador exterior que mais desarmes tem na liga. Mas, e sentia-se...
às páginas parecia que não estava ninguém à frente
ninguém.
Dele.
Não sei e se obviamente... vocês viram no fim ele a explicar que treina de uma maneira que depois chega ao jogo e a coisa, um bocado na sequência do que dizem os grandes jogadores de sempre, que é quando, e depois torna fácil porque ele treina...
Treina mais do que aquilo, do que, ou é, seja, é mais tem mais dificuldades
no treino. O treino pede exatamente para depois no jogo
ser... É um ótimo princípio e de facto o Shai é um... Muito se falou na altura da troca, levou o Paul George para os Clippers, eu acho que... Que se calhar nem os responsáveis do Oklahoma sabiam.
Isto tudo.
Eu não vi isto tudo nos
ninguém. Eu acho ninguém.
Mas o Doc Rivers meteu-o a titular logo. E eu achei isso estranho na altura, até porque estava o Teodosic, há bocado falávamos dele.
Exatamente.
Mas
e depois ele vem para o Oklahoma e
dá um salto incrível.
E até mais jogo, mas eu acho que ninguém viu isto tudo.
Eu sinceramente acho que na organização, se calhar nem ele.
Sim.
Ele está num patamar.
De elite já, de elite. Ou seja, dos melhores, numa das melhores equipas neste momento.
Eu acho que ele só não ganha.
É a cara de uma das equipas mais fortes. E jogar com uma classe, uma limpeza.
Eu acho que ele só não vai ganhar o título de MVP, mesmo que a equipa...
Ali os números dos saltos e das assistências ainda não são tão...
Os números comparado com os outros concorrentes.
Agora,
os pontos é o melhor. Marca mais que os outros.
Com percentagens altas.
O jogo dele é incrível. Agora, depois, lá está. Não tem, normalmente, o número de ressaltos e de assistências.
Mas ele tem outra coisa que os grandes têm. E vimos aqui já imagens disso. É, na altura de resolver os jogos, já tem ali buzzer beaters, tem equipas em que ele rebenta com eles na parte final. Reparem ali a técnica.
Os outros também têm.
Não, mas está bem. Mas os grandes fazem isso. Não é só andar a marcar pontos e depois, no fim... falhar as bolas decisivas e ele marca.
Pelo marca. Negativo, trouxe os Lakers. O pós
surprise.
Já há algum tempo não falava deles, mas acho que já falámos de Arvin Ema, acho que os sinais já são muito preocupantes e a tal...
Olha notícia, a carinha do LeBron ali,
está em esforço. Como a equipe e como a organização. As questões das trocas já... Eu diria que já também já é um clássico nos Lakers... mas a seguir ao in-season tournament foram 3 vitórias, 9 derrotas, a equipa está a jogar mal, vê-se que não há ali grande ligação, também as lesões não têm ajudado, mas quanto a mim, e aliás, prova disso é que o Darvin Ham vai dizer, pois, as lesões, e o Austin Reeves, não, o problema não são as lesões, portanto, até por aqui parece já haver uma dissintonia, digamos assim, entre os jogadores, treinador... não sei o que é que vai acontecer, eu acho que isto pode sobrar claramente para o Darvin Ham, acho que os Lakers vão, acho que os últimos jogos vão precipitar aqui alguma coisa, não sei se vão já para o treinador ou se vão já mexer no plantel para depois dar mais alguma margem ao treinador, mas claramente este desempenho que estão a ter, não só em termos dos resultados, mas também em termos das exibições, e nós tivemos a oportunidade de presenciar a última, que foi de facto má, com exceção do Anthony Davis, que está a jogar um nível altíssimo, está saudável e os Lakers nem sequer estão a tirar partido.
Pois é, que antes era o contrário. Isso ele dizer, não aparecia.
É que se as lesões aparecem naqueles que se temia mais...
Isso é para esquecer.
No Anthony Davis,
LeBron,
o seu histórico.
O LeBron, nos últimos 2, 3 jogos, ele dizem que está doente, ele não está bem.
Mas ele fez mas, no Miguel, último jogo... Não... Se as lesões que têm apoquentado quase todos os outros, daqueles que
sim,
contam,
os principais,
se tocam
claro.
No LeBron e no Davis, ganham
um jogo. O Davis está a jogar um nível altíssimo, mas pronto.
Mas tu vês, por exemplo, algum treinador capaz de agora pegar naquilo... esteja fora, vês algum nome?
Fala-se já do Doc Rivers, que tem o histórico recente, nós sabemos, os que estão de fora assim de repente não,
Não é fácil não não, encontrar alguém que vá ali para ser respeitado.
Mas pronto, fica essa nota negativa. Vamos lá ver os próximos tempos. Mas,
uma nota de pesar.
Complicado, está complicado. Aqui, vamos para a nossa rubrica e já não temos muito tempo. Nós hoje estamos um bocadinho faladores, mas lancei aqui um desafio aos nossos companheiros e nós depois todos abraçaram. Tantas vezes os nossos telespectadores falam as equipas e quem é que escolhiam e os jogadores, e eu lancei aqui um desafio e depois ajustámos aqui os moldes. Eu acho que vou ter aqui umas surpresas, porque eu fiz a coisa, tentei de uma forma realista a montar. Decidimos com...
Não dissemos nada a nenhum dos
nada,
dois.
Ninguém sabe quem é que cada um escolheu. Uma equipa com 12 jogadores, o valor dos contratos não podia exceder os 157 milhões que estão acima do teto salarial, mas que são a média das equipas da NBA, portanto parece-me justo esticar aqui um bocadinho a corda. Eu tentei, já percebi que vamos ter aqui algumas surpresas, ou seja, há jogadores que estão agora com um contrato muito baixo, mas que já têm contratos muito elevados
não
a seguir, mas nós tentámos,
era agora.
Ao momento, montar aqui as nossas equipas e lançamos o desafio lá para cá, pessoal, não só se quiser fazer este exercício, ou seja, com os 157 milhões de dólares, montar uma equipa de 12 jogadores...
Com os ordenados
do com os ordenados, dia, do sabendo dia. Que, por exemplo, os ordenados mínimos dá sempre para acrescentar...
E nós acrescentámos outra nuance. Não podia...
Mais dois jogadores por equipa. Lançamos o desafio ao pessoal, se quiser partilhar aqui uma ideia. Nós, no fundo, encarnámos aqui um bocadinho... Olha, eu estou a passar o tweet à frente. Se calhar vamos ao tweet primeiro. agora foi falha minha. Já voltamos às equipas. O tweet que nós escolhemos do Rodrigo Faria e vem na sequência daquilo que dizíamos do Oklahoma em relação ao Shea. Diz o Rodrigo Faria que com esta vitória categórica sobre os Celtics, como fica o ponto de situação, se já são candidatos ao título. E depois o Rodrigo lança aqui uma questão que nós temos falado algumas vezes, deles poderem ter eventualmente
um jogador
grande para juntar. É verdade que a equipa está montada de uma certa forma, mas este tweet, não sei se vocês querem...
Eu vou ser rápido, eu acho que eles estão a bater à porta dos candidatos ao título, não os ponho ainda como candidato.
E tentavam ali um jogador já...
Não, o jogador interior, sim, na altura concordei contigo quando...
Não tem que ser para o 5, mas para ter lá e para em alguns momentos
utilizar. Para ter presença, para ter...
Mas iam já? Faziam já isso?
Não.
Utilizando uma das 500 mil pessoas que eles têm?
Eu fazia já.
Eu fazia para a próxima.
Deixavas andar, correr naturalmente e depois eventualmente um ajuste?
Um poste-poste e um atirador. Um atirador, atirador.
Eu com aquela ripada de escolhas, eu acho...
Dava para fazer já.
Fazia já.
Sem abdicar muita coisa.
É verdade.
Eles não vão conseguir escolher aquela gente toda.
Tem escolhas até 2250.
Ainda tem. É um franchise que conseguiu montar-se bem. Obrigado ao Rodrigo e a todos aqueles que, noite após noite, deixam os nossos vídeos. E agora sim, vamos para as nossas equipas com estas condicionantes. Luís...
Como é que vamos fazer isto?
Dois minutinhos para dizer a tua equipe, okay. E tentares falar aqui um bocadinho do porquê ter escolhido. Eu fiz a minha, digo já, 5 inicial e depois os jogadores do banco.
Eu fiz ao contrário.
Os jogadores do banco e 5 inicial.
Sim.
Então, pronto.
Eu comecei por poupar dinheiro, entre aspas, e buscar os jogadores que me parecem, ao preço que estão, serem muito aceitáveis, e depois deixar, digamos, os bichos para a parte final. E então, isto, começando por baixo... Primeiro, um jogador dos Warriors, o Trace Jackson Davis, que é um rapazinho que ganha 1,1 milhão.
Ah, esse é de borla.
Depois, o poste do Utah, o Kessler, 2,8 milhões, também parece uma coisa interessante. O Fontec, que é um jogador que eu adoro e que agora acho que não sou só eu, acho que em Salt Lake City há uma quantidade de gente, a começar pelo treinador também.
Ainda não tenho nenhum desses.
Também não. 3 milhões.
Pessoal, nós não partilhamos nada da nossa equipe.
A Zaya Joe, que eu gosto de rapaziada de pôr a bola no sexto e que lança.
Também não?
Não tem. 1,9 milhão, quase 2 milhões. Cam Thomas, outro desta equipa de pegar na bola.
O Diogo, já está.
Eu disse ao Diogo que tínhamos...
Eu escrevi...
Há um que nós vamos ter todos.
Escrevi e apaguei, o Cam Thomas.
Eu tenho.
Depois, Sam Hauser, outro da mesma linha, barato e de atirar a bola ao sexto. André Drummond, porque ganhar ressaltos como ele ganha.
Não tens um basinho ainda.
Não tenho um basezinho. Não, estão, são os dois titulares.
Não carrega.
São os dois titulares.
Mas eles não ganham a ninguém. Não,
ainda não cheguei ao 5 inicial.
Ah, ok. Carregaste-me.
Pois, Drummond, porque acho que ganhar 20 e tal ressaltos quando joga por 3
está,
milhões.
Está,
3 milhões
está
e
está
tal.
Está renovado.
É brincadeira. E agora vamos chegar ao 5. Pronto. E agora vamos jogar. Vamos pôr.
O filé mignon. Agora é que veio os milhões todos. Já poupou tudo agora.
Vamos pôr já com, digamos, o 5. Portanto, dois bases. E deixo-vos escolherem quem é que joga a 1 e a 2. Eu tenho a minha opção, mas podem escolher. Portanto, temos o Haliburton.
Também tenho.
Pois, eu disse.
Eu acho que eu não tenho nenhum do Luiz.
E o Maxey. Os dois de entrada.
Okay.
Depois, Brandon Ingram. um tal de grego chamado Giannis Antetokounmpo e a finalizar um rapaz levezinho, Joel Embiid. É só
que
isso.
Engraçado. Não,
tinhas
dinheiro
para isso tudo?
Eu, não. Semaste bem isso? Não, porque ele
153,
750. Ainda sobrou.
Tu não viste os primeiros, era tudo um milhãozinho. Bom, sou eu e depois cruzamos aqui um bocadinho. Acho que há tempo, isto é
giro. O Miguel ficou já a tremer pela equipa dele. Diz, vai perder com a minha.
A minha é mais homogénea.
A minha equipa é dinâmica, não há 5 inicial. São todos muito bons.
É o pior ritmo.
Vou começar pelo Ollie Burton, tu também tens.
Pois, claro.
Depois o meu outro base é o Brunson. Gosto muito. 26 milhões. O Ollie Burton, 5 milhões. É de Borla.
5.800.
Pois, mas o Ollie Burton é um que já... Depois...
Não, mas este ano. Depois, carreguei aqui a sério. Não, vou deixar para o fim. Depois, Naz Reid, que sei que vocês gostam. Tens, boa. Depois, Norman Powell, que é caro, mas pode jogar de 5 ou pode jogar do banco.
Quanto é que vale?
18.
Não, nunca.
Não, mas,
por 18, não.
Não, mas cabe. Na minha cabe. Franz Wagner, 5 milhões,
gosto.
Máquina. Cam Thomas, o Luís também tem. Peyton Pritchard, também gosto.
Esteve nos tryouts.
Nós acertámos muito pouco dos nomes, isto é interessante.
Mas é engraçado. Depois, Trey Murphy, também o meti aqui. Okay.
Trey Murphy e Nasri, já temos dois.
Kuminga, tive que ir buscar um aos Warriors e tem potencial.
O Yuri não podia, que estava suspeito.
Não, esse não o punha. esse não o punha. Aaron Gordon, para combinar aqui com o meu cão grande.
Gosto muito.
Já lá vou ao meu Big Dog. E o Maturin, que é para também, é que precisa aqui de malta para atacar o sexto. Assim, 6 milhões.
Assim em 10 ganhas um. Contra o meu 5.
Não, porque depois falta-me aqui um. Nikola Jokic para colar aqui a malta toda. 47 milhões, mas é barato para mim, para o que ele joga.
Também
esta
tem,
é a minha equipa.
Tenho um de 47.
155 pontos, não sei o quê. Portanto, estou dentro,
Eu fui aos 157, foi ali.
Eu disse que a minha equipa ia ser mais barata.
Então, começando. Há um nome que me surpreende vocês não terem. Dos 12 nomes, 5 inicial, o Shea. Hoje elogiei o rapaz, era como se falava, 33 milhões. 5 inicial, Shea. Derrick White, 18. Banquero, 12. Holmgren, 10. E Anthony Davis, 40. Isto é uma equipa para defender.
Mais ou menos, também metem a bola.
Sim, mas bem. Não gosto.
Gosto, mas o meu 5 não te safava.
mas tu no banco foste...
Tu na rotação é que dás cabo de mim.
Eu também estou na segunda linha.
Depois, base do banco, Alvarado, 1.8, é dado. Austin Reeves, 2. Trey Murphy, 3. Dorian Finney-Smith, 13 milhões. E Naz Reid, 15. Mais dois jogadores.
Mais tens quantos?
São 12.
Ah, já tens 10.
Mais 12. Drew Eubanks, contrato mínimo. E um tal de minha esqueta.
Como é que não puseram?
Este é que me surpreendeu.
O Nemias nem está lá naquela lista. Está, é contabilizado.
Pois é, não aparecia lá, não.
É disse, contabilizado à parte. Mas ok.
Não, okay. Eu disse, vamos falar, os contratos mínimos ao Tuei podem sempre.
O pessoal não.
Quando ele assinar, eu e o Luís pomos logo aqui.
O pessoal não tem. Pronto, não tem os nomes todos, a gente esteve aqui a dizer, e os valores à frente. Mas eu acho que a maioria acha que a minha equipa é mais forte que a vossa.
Não.
Pronto,
não.
O pessoal lá em casa...
Olha, era uma boa votação.
Eu disse, lá em casa podem... Há pouco depois tivemos aquela interrupção, porque eu fiz aqui mal as contas, mas podem dar as vossas equipas, os 157 milhões, podem fazer aos valores de hoje. Eu tentei não ir buscar aqueles que são muito diferentes, ou seja, que têm contratos rookie, que já têm extensões assinadas por muito... Há aqui, acho que o banco... Não, o banqueiro ainda não tem também. Que ele entrou há pouco tempo. E podem deixar as suas sugestões e dizer destas três equipas que nós temos, se quiserem.
Então vamos dizer os 5 rápidos, que eu não disse o meu 5.
Então
eu disse
diz lá os 5. Já fizeste o 5.
Agora fiz o 5 assim mentalmente. O Burton e o Brunson, meto os dois, ali Burton e o Brunson a jogar. E o Jokic e o Aaron Gordon, que se conhecem muito bem. E depois até vos deixava quase escolher. Mas pode ser o Franz Wagner, vá, ali a 3.
O Ollie Burton joga dos dois lados, ataca sempre, não é? O Ollie Burton, o Maxey, o Ingram, o Giannis e o Embiid.
Pois, ele carregou bem.
Ali jogam 45 minutos o 5.
Mas depois... quando entrarem os nossos na rotação...
Eu tenho 5, o Shea, o Derrick White, o Banquero, o Chet Holmgren e o Anthony Davis.
Se quando forem à rotação estão a perder por 20 todos, não tem problema.
Está bem, mas e recuperamos isso a correr.
Pois é, o banco tem
o
menos 25.
O Alvarado do Miguel rouba a bola.
O banco tem menos 25. Portanto, pessoal, fizemos aqui esta pequena brincadeira e agora para fechar os nossos buzzers. Luís, acho que vamos começar pelo teu.
O meu não é este.
Aqui, não, isto era relativo à nossa brincadeira. Era uma referência ao Monte McNair, que foi o General Manager do ano passado, considerado o melhor, o dos Kings 2023. Por isso é que eu pus aqui, nós no fundo fizemos aqui tentámos
fomos GM
fazer
por um
papel
dia.
GM.
Não é fácil.
E renovar
o pessoal, e agora o pessoal lá em casa vai dizer: ainda bem que vocês não têm nenhuma equipa, se está uma desgraça.
É uma desgraça.
O Luís vai trazer aqui declarações de um tal de Ray Allen.
Sim, sobre uma discussão que no outro dia eu brinquei um bocadinho sobre isto no X, porque um comentador, jornalista, analista americano famoso, embora muito polémico, pôs-se ali a conversar sobre o LeBron e o Kobe Bryant e tal, e aquilo provocou nos Estados Unidos
algum
celeuma, e eu limitei-me a dizer que a opinião dele, mais uma vez, é uma opinião que iria dividir muita gente. Limitei-me a dizer isto. E depois veio uma série de gente, pessoal que acompanha isto e que segue, e que foi também dar ali, digamos, o seu parecer, uns apoiando aquilo que estava a ser dito, outros não. E eu, a propósito um bocado dessa conversa, e eu mantenho, eu já deixei de estar muito nessa discussão, para mim é, número um, não há discussão, não tem conversa nenhuma. Não
e, vale a partir disso,
e a partir disso, o segundo, já discuto. Ou já discuto, ou acho que é suscetível de discutir, e acho que é relativamente fácil até defender o A, o B, se calhar até o C e o D. Eu próprio, num dia digo que é o B, o A, e na semana a seguir digo que é o B, porque entretanto, por alguma razão, mudei de opinião. E depois, no seguimento disto, uma coincidência, tropecei num videozinho que tinha umas frases do Ray Allen, que é um jogador, foi um jogador incrível, um lançador do melhor que alguma vez apareceu, e que também foi confrontado com esta questão a propósito não sei muito bem do quê, e que mais do que dizer que na ótica dele o Michael Jordan é indiscutivelmente o número um, ele fez essa declaração pondo em cima da mesa o facto de eu joguei
contra
o Michael Jordan,
joguei
contra LeBron e com o LeBron James, e ainda acrescentou, com o LeBron James
no prime,
ou seja, não era com 39 anos ou com 38, o que não significa que ele não esteja a jogar muito bem com essa idade. E aquilo que o rapaz disse, e com todo o respeito pela opinião de toda a gente, e a começar pelo próprio respeito que eu tenho pela qualidade do LeBron, que é inacreditável o que ele faz todos os dias, ele disse aquilo que eu acho que é a minha opinião, que é, amigos, quem esteve lado a lado com os dois, a defender os dois, a lutar contra os dois, e no caso do LeBron, até ao lado dele todos os dias, não há conversa. E eu acho que lá está, a minha opinião, vale o que vale, é a minha, mas acho interessante alguém que andou lá dentro e que teve o privilégio de jogar contra os dois, e até
tem,
partilhar balneário, eu acho que a opinião dele vale muito mais que a minha, não é? E ele diz exatamente aquilo que é a minha opinião, que é, o resto podemos discutir tudo, está tudo certo, em relação ao número um não dá para discutir nada, porque basta ter passado por lá e ter visto o que é que foi um e outro, e pronto, e com todo o respeito, já sei que o pessoal dos Lakers e os fanáticos do LeBron vão dizer que eu estou a desprestigiar o LeBron, não é nada disso, para mim, na maioria dos dias, o LeBron é o número 2, na maioria dos dias. Outros dias é o Kobe Bryant. Mas acho que na discussão, que era aqui o tema, que foi colocado ao Ray Allen, o número 1, não há discussão nenhuma.
Diogo, tem discussão ou não?
Não, e até para mim também
eu acho que aí somos
não. E o Ray Allen disse, like Luís Avalanche, o 23.
Da 23. Eu também, é uma discussão que eu nem sempre gosto de ter, acho que... Porque se corre no risco das pessoas perceberem
que entra muita coisa nessa discussão.
E parece que se está a desvalorizar.
Não, que não é o ponto. E ele também fez questão de se desvalorizar isso.
Eu também tenho. Sou muito mais virado para o Michael Jordan ser o melhor. Percebo a discussão mais. Também mais para baixo.
A seguir, acho que há discussão, claramente. Eu tenho discussão interna todos os dias. Não sei.
Todas as opiniões são válidas e não há verdades.
Não, absolutas não existem.
Diogo, teu buzzer.
Sim, trouxe também aqui algo que eu achei interessante, aparecem muito mais coisas por causa que sigo muito mais os Warriors, sobre os Warriors, e eu achei aqui, porque nós temos falado do Klay Thompson e até da linguagem corporal dele e próprio fisicamente vê-se que já não é o mesmo jogador, mas ele teve aqui umas declarações interessantes, que foi uma conversa que ele refere com o Steve Kerr, que lhe disse para deixar de se preocupar, para apreciar aqui estes últimos anos de carreira. E eu acho que isto é muito interessante, acho que ele a partir daí até tem estado mais liberto, mais solto e de facto a jogar bem e a fazer aquilo que gosta, porque de facto é isso que fica. E eu e o Miguel, por exemplo, tivemos lesões graves no final de carreira, de certeza que eu tenho muitas saudades e acho que cada minuto quando se está a acabar uma carreira destas conta e acho que
é, por vezes não se estando a viver as
pois,
coisas
não se pensa assim,
não claro, se mas se ele conseguir libertar e achei giro esta abordagem do Steve Kerr e interessante.
O Steve Kerr também foi jogador, não é?
Foi jogador,
também deixou de jogar.
E sempre que se deixa de jogar é de facto muito complicado porque é aquilo que nós gostamos de fazer e sabemos fazer e acho que para o Klay Thompson poderá ser bom ter esta abordagem mais tranquila, ele que é um jogador também um bocadinho especial em termos de personalidade e achei que ele pode libertar aqui e achei giro esta abordagem do Steve Kerr, que é também, atenção, um dos grandes como treinador e como jogador, portanto trouxe aqui este toque final.
Olha, para fechar, o meu buzzer é uma notícia não tão positiva desta semana, o Ricky Rubio, que tem estado afastado da NBA e agora vai se afastar em definitivo, fez uma declaração, publicou um comunicado, como queiram, a dizer que a sua carreira na NBA tinha
rescindiu o contrato.
A carreira na NBA, eu acho que isto aqui abre a porta para...
Vai jogar em Espanha.
Sim, porque senão ele teria dito que a minha carreira de jogador chegou ao final.
Onde ele começou novíssimo, não é?
Parece, ele faz aqui uma referência à questão da sua saúde mental, ele diz que ainda não está bem, mas que está muito melhor do que aquilo que estava. Depois deixou os agradecimentos às equipas onde teve, Minnesota, Utah, Phoenix e terminou em Cleveland, aqui também com um grande elogio aos Cavaliers, que acredito que tenham tratado desta situação
e que resolveram o assunto primeiro deixando sair e depois agora
da melhor forma
do contrato.
E pelas declarações do Ricky Rubio, aliás, na NBA são muito poucos os casos em que as coisas não são resolvidas
com elevação
e parece que foi o caso. Curiosamente há aqui também uma mensagem do Paulo Gasol associada aqui na rede social X, associada a esta declaração do Ricky Rubio. Um jogador com quem eu tive a oportunidade de jogar contra, também um grandíssimo jogador que apareceu a jogar com 14 anos na ACB, que é um fenómeno, não há nada.
Ainda ontem estava a dizer isso.
Acho que ainda é recorde, não sei.
Eu julgo, sim, é.
Estava no jornal.
E dificilmente.
Faz 14 anos.
Não será.
Estava no jornal Record
durante muitos, muitos anos.
Estava no jornal Record a falar precisamente desta notícia, que ele rescindiu ontem o contrato, e estava a tentar explicar às pessoas: não é ser novo e começar a jogar, que isso felizmente acontece.
Há vários casos.
É 14 anos.
Este é uma criança.
Este rapaz.
Isso não é categoria de novo. Isso
aos 14 anos jogava. Provavelmente, agora há a Euroliga, mas campeonato nacional...
Melhor Liga Europeia.
É a melhor Liga Europeia, provavelmente só perto para a NBA. E aqui a NBA...
Com 14 ir aos sub-18 já é top.
14 anos. Jogava com homens, ele tinha 14 anos.
Incrível.
Inacreditável.
Portanto, obviamente, desejamos tudo bom ao Rick Rubio. Parece-me que o tipo de mensagem que ele escreveu é num sentido já positivo e que ele estará pronto para... eventualmente voltar a casa, depois sei, jogar no Barcelona outra vez,
no
Juventude foi onde ele começou, que seja, mas que tudo corra pelo melhor, porque de facto estes grandes jogadores, também, eu julgo que foi esta semana o Dragic,
também abandonou. Aí a carreira.
Disse que o único sítio onde queria jogar era Miami, mas que como o plantel estava cheio não houve a oportunidade de continuar e que ele não quis regressar à Europa porque tem a vida nos Estados Unidos e não queria deixar os filhos. Não queria jogar outra equipa da NBA, portanto ali foi mesmo...
Mas o Rubio tem uma história, e a foto ali é ele bebé com a mãe, tem uma história de
complicada,
vida...
Complicada, e ele
é
fez
um
também...
Grande, é um grande.
Ele fez, não neste... Aqui fez também uma alusão, mas já falou disso mais em concreto, e como tal, que ele recupera em definitivo, parece estar a caminho dessa recuperação, e que volte a jogar, e se voltar a jogar, algo me diz que ainda vamos vê-lo jogar aqui na Sport TV, porque entre a Euroliga...
Estamos a
Eurocup, Champions League.
Eu acho que é provável não só o regresso à Espanha, como ao Badalona. Acho que faz todo o sentido, entre aspas.
Em termos emocionais, ele tem.
Ele começou lá com 14 anos a ser profissional.
A sua vida financeira deve estar mais do que
resolvido.
Portanto, os problemas dele não
são
relacionados com isso. Portanto, fica essa nota também para o Ricky Rubio. Não é uma nota triste, é o que é. Terminou um capítulo da sua carreira e esperemos que reate a sua carreira rapidamente, que é sinal que estará. Devidamente tratado, ou não
e
vou dizer tratado,
feliz,
mas que esteja recuperado.
Porque ele ainda está em idade de jogar mais,
anos.
Jogar mais uns anos.
Para quem começou com. Ele já vai com quase 20 de carreira, mas é porque
se calhar
com 14.
Parte dos problemas, para além do resto, também derivam daí. Não é normal.
Pode ter saltado aqui algumas etapas,
anos,
né? Saltado algumas etapas.
Exatamente. Está tudo contado, já sabem, estamos cá de volta para a semana e continuem a acompanhar as transmissões da Sport TV.